Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez vamos falar de uma modalidade que tem estado em crescimento um pouco por todo o mundo e em Portugal, isso é evidente. O pádel estará em destaque, mas concretamente o Clube Great Padel, sediado em Vila Verde, que organiza este fim de semana o primeiro torneio social chamado Mamacita. Recebemos a diretora da prova e diretora-geral do Emblema Minuto, que é também atleta, Joana Carvalho, o diretor técnico João Melo e o atleta João Freitas. Bem-vinda e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Já vamos falar da dinâmica do clube e do torneio propriamente dito, mas gostava de começar com o nome, Joana Carvalho. Por que razão Mamacita?
Antes de mais, queria agradecer este convite. É uma grande honra estar aqui a falar e principalmente por sermos o primeiro clube de pádel em Braga a estar aqui a falar para a Rumo. O porquê do nome Mamacita é muito simples a resposta. Mamacita é uma casa em Vila Verde que é o nosso main sponsor neste torneio. É uma casa de francinhas que nos vai apoiar durante este torneio.
Houve algumas dúvidas quando pensaram no nome. Por vezes associa-se o sponsor, o patrocinador, a outro nome. Neste caso decidiram a 100% pegar no nome desse local.
Sim, porque o objetivo do main sponsor acho que é ter o máximo de visibilidade possível, por isso fazia todo sentido ter o nome do Mamacita no torneio. E sendo o primeiro, também o foco é maior.
Naturalmente, mais importante que o nome ou a forma como surgiu este nome é o modo como chegou-se à conclusão da importância de organizar um evento como este. Joana Carvalho, era necessário para o Conselho um evento desta dimensão para promover a prática do pádel?
Sim, isto é uma prática comum nos clubes de pádel, é comum organizarem-se torneios sociais porque o pádel tem associado uma grande vertente social que as pessoas que jogam e gostam de ver movimentam-se para os clubes durante um fim de semana inteiro para participarem, para conviverem com a família e com amigos. E nós, apesar de termos pouco mais de um mês de existência, achamos que faria sentido fazer agora já nesta altura, que é para aproveitar o verão, o bom tempo, antes de entrarmos naqueles dois meses críticos de férias, que é o julho e o agosto, que é quando as pessoas vão mais para fora. E fazia sentido ser agora, porque nós, ainda não falei sobre o clube, mas temos cerca de 2 mil metros quadrados exteriores, com uma área bastante, bastante grande para dinâmicas exteriores, e temos também o Bira dos Namorados dentro do clube, e em conjunto achamos que seria importante fazer já um evento desta dimensão, mesmo para os nossos atletas e clientes terem, alguns vão ter o primeiro contacto com um torneio social, e para porem em prática os conhecimentos e técnicas e táticas que têm andado a aprender nas aulas de pádel.
Em traços gerais, como é que se vai realizar o evento?
Vai haver jogos sábado e domingo a partir das 9 até mais ou menos às 9 da noite, se tudo correr nos timings pretendidos. E pronto, vamos ter uma dinâmica também, como já disse, com o Bira dos Namorados na parte exterior, em que para além das esplanadas já existentes, vamos ter uma esplanada estendida na parte de fora. Vamos ter também uma dinâmica estilo sunset ao final da tarde, para as pessoas poderem conviver. E pronto, estando sempre presente a parte do pádel, que as pessoas vão poder jogar e passar um fim de semana agradável, com convívio entre família e amigos.
Estão previstas 10 categorias, isto está relacionado com o nível dos atletas?
Sim, exatamente. Nós abrimos 10 categorias, vamos ter cerca de 120 participantes lá a jogar. Todos os participantes vão ter direito a um welcome kit, que vai ter uma camisola da Siux, que é uma marca que é parceira nossa, que é a marca que está relacionada com a nossa academia. No kit vai ter também uma garrafa de uma bebida desportiva iPro Hydrate, que é também um dos nossos parceiros, vamos oferecer também a todos os participantes um par de meias do Great Paddle, e depois teremos também mais surpresas que não vou revelar para já.
Quando há esta designação de torneio social, espera-se sobretudo a presença de atletas amadores ou que estejam na modalidade de uma forma até mais recreativa do que competitiva, mas não só.
Exatamente. Temos um bocadinho de tudo. Neste caso tem a ver com as categorias. Nós abrimos várias categorias, desde o nível mais chamado profissional até ao nível amador, e vamos ter um bocadinho de tudo. Vamos ter gente que já está há mais tempo no paddle, que já está mais familiarizado, que já jogou com certeza outros torneios, e lá está, vamos ter gente que também tem um bocadinho a ver com o território onde estamos localizados, que está a ter o primeiro contacto com o paddle, e também é importante puxar essas pessoas para terem esta experiência.
Há a possibilidade, por exemplo, de haver pessoas que nunca jogaram paddle num torneio destes, ou normalmente isso não acontece?
É assim, possibilidade há sempre, mas acho que não é muito comum, porque lá está, torneio é assim um nome, pode assustar um bocadinho algumas pessoas, e se calhar tentam
pelo menos uma preparação de algumas semanas.
Sim, tentam primeiro se calhar ir fazer umas aulinhas ou uns joguinhos antes de se lançarem assim para um torneio, mas há malucos para tudo, não é? Como se costuma dizer, por isso nunca se sabe. Mas no nosso caso acho que não teremos ninguém a participar num torneio que nunca tenha jogado pádel, pelo menos que saiba.
E sendo um torneio tão aberto em que pode ser mais complicado perceber quais é que são os favoritos em cada categoria, conseguiram captar algum nome mais forte a nível nacional?
Sim, nós tínhamos uma categoria, lá está, das que eu falei que são mais profissionais, mas como não houve inscrições suficientes, essa categoria acabou por não abrir, mas vamos ter um jogo género exibição no domingo a acontecer com esses quatro atletas, que um deles já foi jogador profissional e penso que ainda continua a jogar. E outro também dá aulas cá em Braga, por isso vai ser um jogo interessante de se ver.
Quais é que são os nomes?
Um deles é o Alexandre Silva e o outro é o Lucas Gomes.
E em termos de público, há alguma expectativa ou pode ser um pouco imprevisível apontar para certos números?
É assim, em termos de participantes nós temos um número certo, não é? Como já disse. Agora em termos de público, é um bocado difícil dizer, porque também é o nosso primeiro torneio, é a nossa primeira experiência. Vamos ver tudo o que fazemos de bem e o que fazemos de mal, que é para podermos melhorar da próxima vez. Ou então se estiver tudo a 100% melhor, mas lá está, como eu estava a explicar, vamos ter também estas dinâmicas exteriores com música, estilo sunset, com algumas bebidas, que é para chamar o máximo de pessoas possível, com condições de esplanada, comida, que é para chamar a comunidade local em geral, para conhecer.
Temos connosco o atleta João Freitas, um dos primeiros do recém-criado Clube Great Paddle. A primeira pergunta que faço é se de facto vais participar no evento.
Obrigado pelo convite e sim, vou participar, sim.
Em que categoria e quais é que são as expectativas?
Vou participar em M4 e em MX, na categoria MX, que no fundo é basicamente é mistos, feminino e masculino, pares mistos.
Até porque o pádel há essa dimensão. Sim. De ser jogado por equipas.
Exatamente.
Sendo mistos ou pessoas do mesmo género.
Sim.
Como já referimos, a criação do torneio social Mamacita vem na sequência do surgimento do Clube Great Paddle, que foi criado a 18 de maio, portanto há pouco mais de um mês. Volto novamente à Joana Carvalho, que é a diretora-geral do clube. Este surgimento do emblema Minhoto, que teve algumas alterações em relação ao que estava previsto, e já falaremos sobre isso, vem na sequência ou na vontade de colmatar alguma falha que havia. Fiz uma pergunta semelhante em relação ao torneio. Pergunto se a criação do clube vai um pouco na mesma linha de dar algo mais à comunidade em relação ao que tinha até então.
Sim, é um bocadinho por aí. Neste momento a procura na cidade de Braga continua a ser maior do que a oferta. Podemos até fazer uma comparação rápida com uma cidade não aqui muito longe, que é a cidade de Vigo, que é uma cidade bastante similar a Braga em termos de dimensão e de dinâmica social, sendo que Vigo tem um número um bocadinho superior de habitantes do que Braga, mas Vigo, só para terem uma noção, tem cerca de 200 campos de pádel e Braga tem cerca de 20 e poucos. Por isso, só aqui nesta comparação vemos que a margem para progredir e evoluir ainda é bastante grande, ou seja, ainda há espaço para nascer muita coisa aqui na cidade de Braga. Por isso foi um bocadinho por aí que foi criado o Great Paddle.
No início eu referi que o Clube Great Paddle está assediado em Vila Verde, o que é de facto realidade, mas há aqui uma ligação muito forte com a cidade de Braga. Aliás, de resto, a ideia inicial era o clube estar instalado no concelho, que é a capital do distrito.
Sim, é verdade. O projeto inicial estava pensado para ser no Nova Arcada, acho que é de conhecimento público isso, e tínhamos ficado muito contentes que isso tivesse acontecido, mas não aconteceu, por algumas questões que não vou aprofundar, até porque eu ainda não fazia parte da empresa na altura. Estas questões estão a ser tratadas com quem de direito e junto com a administração. Neste momento, para nós já é um não assunto. Após isso ter acontecido, tivemos que procurar uma nova localização. Encontramos esta localização em Vila Verde e estamos muito contentes com isso. As coisas estão a correr muito bem. E desde já aproveito também para agradecer o apoio e a abertura que a Câmara Municipal de Vila Verde nos deu em todo o projeto, desde o início, pela Presidente da Câmara e o Vereador, e também agradecer ao Campo de Tiro de Vila Verde, que é o local onde nós estamos agora.
E, portanto, é uma zona que não fica muito longe de Braga.
Não fica muito longe, ficamos a cerca de 10 minutos de Braga. Nós até costumamos dizer que Vila Verde é a Gaia de Braga, ou seja, pronto, é muito perto.
Na associação com o Porto.
Exatamente.
Lá está, a Joana ao longo da entrevista tem referido sempre que é um clube de Braga, portanto vocês vão jogando sempre em dois campos.
Exato, vamos jogando pelos dois lados. Temos as pessoas de Braga, que a maior parte já conhece o pádel, mas vem na mesma jogar ao Great Paddle, porque, como eu referi, a procura continua a ser maior do que a oferta, e as pessoas basicamente jogam onde existe campo livre. E depois temos, por outro lado, as pessoas do território de Vila Verde, que não só de Vila Verde, que o clube não dá só resposta ao território de Vila Verde, dá também resposta às zonas como a Marge, Terras de Bouro, Ponte Lima, Barcelos, e essas pessoas também vêm todas, porque lá está, não tinham nada do género perto delas.
E em Vila Verde já havia algum campo de pádel?
Não.
É o primeiro?
É o primeiro, sim. Nós temos seis campos.
Seis campos?
Exato.
O primeiro espaço
o
concentrado
primeiro espaço, sim,
para
equipamento.
Jogar pádel. Há pouco a Joana falava de uma empresa que suporta o clube. Apesar do clube propriamente dito ter nascido agora, já havia uma base forte, até com outras dinâmicas ligadas ao pádel, que ajudaram a alavancar este projeto.
Sim, inicialmente quando falei que o projeto estava pensado para o Nova Arcada, antes existiu lá uma loja aqui de material desportivo que efetivamente chamava-se Great Paddle também. E isso era no seguimento, depois iria haver o Great Paddle Club, mas pronto, como já expliquei, a história foi assim.
Projeto recente, obviamente que o número de praticantes está nesta fase em evolução, mas para se ter uma ideia, neste período, mais de um mês de atividade do Clube Great Paddle, quantas pessoas costumam fazer parte da semana de treinos, digamos assim, ou de prática?
É assim, essa questão de treinos, e eu se calhar não serei a pessoa mais indicada para responder, mas posso dizer, porque nós temos uma aplicação própria, que as pessoas fazem as reservas através da nossa aplicação, e já contamos com mais de 800 downloads com a nossa aplicação. Por isso, podemos ter um bocadinho, a partir deste número, a ideia das pessoas que efetivamente já passaram pelo clube, porque se fizeram o download da aplicação à partida, foi para irem jogar.
Temos também neste programa o João Melo, que é o diretor técnico do clube, tal como acontece no ténis, que é o desporto mãe, digamos assim, do pádel, embora com variantes bem consideráveis em comparação com o ténis. Há essa dinâmica de haver treinos, pessoas que querem evoluir de facto para se tornarem cada vez melhores jogadores, mas por outro lado há uma vertente mais lúdica em que amigos, familiares se juntam para jogar uma vez por semana ou uma vez por mês, dependendo da disponibilidade das pessoas. Neste caso, na condição de diretor técnico, como é que vai fazendo essa gestão?
Obrigado pelo convite, antes de mais. Ora, o pádel tem um caráter muito social e as pessoas procuram as aulas não só para evoluir, mas também para ter um contacto mais frequente com a modalidade. Uma coisa é marcar um jogo semanalmente, que às vezes pode não acontecer por algum impedimento, outra coisa é ter uma aula marcada, uma hora fixa, um dia fixo, onde todos participam e podem estar presentes. Neste momento, isto é uma grande procura para a prática do pádel, não só a nível de jogos, mas também a nível de treinos. As pessoas pretendem não só jogar, mas também evoluir, para futuramente poderem competir, seja em torneios sociais, seja em torneios da federação. O próximo passo, depois de experimentarem e de jogarem algumas vezes, é tentarem evoluírem para poderem competir e para poderem retirar o maior prazer da prática do pádel. O clube dá resposta a isso. Para além das reservas, oferece o serviço de aulas, seja em contexto de turma, seja de forma aulas privadas, ok? E a partir daí, os alunos, neste momento a resposta tem sido muito boa, o número de alunos tem ultrapassado até um bocado a expectativa.
Quantos são atualmente?
Cerca de 80 alunos, mais ou menos. O que para o primeiro mês de existência é bastante bom.
Ou seja, e complementando aquilo que a Joana estava a dizer há pouco, é difícil de controlar quantas pessoas jogam de forma mais recreativa, portanto sem a presença de um treinador, mas em relação aos treinos propriamente ditos, há essa referência dos 80.
Sim, e há um controlo, obviamente, porque as turmas têm que ser feitas, têm que ser atribuído um treinador, logo automaticamente nós temos uma noção bastante real do número de alunos que temos neste momento na nossa academia. A nossa academia está dividida também através dos diferentes níveis, ok? As turmas são feitas e são organizadas mediante os níveis de jogadores. No futuro também pretendemos ter uma vertente mais de atletas mais jovens, que pretendemos que evoluam e que tentem chegar à parte competitiva. Neste momento, uma fase inicial, temos muitos alunos, muita gente a pedir aulas, muita gente a pedir packs de aulas, alguma pressa em evoluir para começarem a competir. O pádel tem essa vertente, as pessoas querem evoluir e querem evoluir rápido porque querem fazer parte dos torneios, querem competir, querem estar com os amigos e não ser o elo mais fraco. Por isso acho que está a correr tudo muito bem, aliás muito acima da expectativa. Mas esperemos que no futuro possamos ter ainda mais alunos e outras dinâmicas, como eu disse, a academia de jovens, que é uma coisa que para nós vai ser uma prioridade bem já em breve.
Neste momento, os atletas têm que idade?
Ora, os atletas têm, neste momento estão compreendidos entre os 14 anos, e penso que mais ou menos os 50, 60 anos, o que dá para ver a abrangência da modalidade.
Mas querem ter uma vertente dedicada para crianças?
Sim.
E jovens,
não só lúdica, mas também competitiva. Formação de novos atletas, acho que é uma parte em que o pádel neste momento ainda não está desenvolvido o suficiente. Muita gente entra no pádel com o objetivo apenas e só da parte lúdica, achamos que temos uma grande capacidade de produzir, entre aspas, e de formar atletas de grande qualidade. Acho que no futuro a nossa prioridade deverá ser pegarem atletas mais jovens, trabalhá-los a todos os níveis, ter turmas específicas, horários específicos para eles, que estejam de acordo com a escola, e também aproveitando Outra vertente que iremos ter no futuro, que vamos ter uma parceria com o desporto escolar, com as escolas da, do concelho. Por isso queremos tentar atrair ao máximo os jovens para a modalidade e depois iniciar um trabalho com eles que pretendemos que termine ou que continue na competição e que se tornem atletas de referência da modalidade. Neste momento estamos dois treinadores, okay? Sou eu e é o professor Vítor. Somos ambos professores de educação física, temos como formação principal a educação física e depois temos o curso de treinadores de nível 1 de pádel. No futuro
será
necessário
crescer.
Mais recursos humanos, é bom sinal, é sinal que estamos a crescer e será uma inevitabilidade, de certeza.
No caso do João Freitas, qual é que foi o primeiro contacto com a modalidade e pergunto também, João, como é que foi esta integração no clube Great Padel, porque estás desde o início?
O meu primeiro contacto com o Padel foi mesmo numa aula experimental com o João Mel, que me apresentou o Padel. Nunca tinha experimentado.
Já no clube?
Não, noutro clube em Braga. Eu não sabia nem o que era o Padel há cerca de um ano e dois meses. Entretanto, comecei a fazer uns jogos sociais e comecei a ganhar o gosto. Depois, como o João disse, o Padel é muito um desporto relacional e tudo. E o facto de eu ir para Vila Verde tem a ver com a evolução que eu tive, graças ao João Mel, que tem corrido em cerca de um ano de treino. Eu já estava a conseguir competir bem em M4 e este ano já me poderia inscrever em M3 se tivesse mais confiança. E pronto, e adorei as instalações do clube e toda a organização. O clube tem tudo para crescer imenso.
Portanto, és daqueles atletas que está com o foco na vertente competitiva também.
Sim, sim.
Não só social.
Sim, acima de tudo divertir-me e gostar do que estou a fazer, mas gosto de competir, gosto de torneios, sim.
Inclusivamente a nível federado, há essa possibilidade?
Sim, sim. Eu sou já competi pela federação, sim, na categoria de M5. E pronto, e foi uma grande, foi uma boa experiência.
A Joana Carvalho, que é a diretora-geral e diretora da prova que já falamos, o torneio Mamacita, tem também experiência como atleta, isso também terá de alguma forma influenciado a vontade de criar um clube, uma academia. O que é que levas dessa experiência, Joana, como atleta e que pode ser útil para a evolução deste projeto?
É assim, como é óbvio, tendo a experiência do pádel e dos jogos já há alguns anos, tenho sempre, acho eu, um bom contributo para dar. No que toca a tudo, a organização de torneios, dos non-stops, de tudo um bocadinho do clube. E pronto, é um bocadinho por aí.
E do ponto de vista mais técnico, e voltando aqui ao João Melo, há muita gente que já conhece o pádel, mas parte do nosso auditório pode não conhecer a modalidade e as regras. Portanto, não querendo maçar as pessoas, naturalmente, vou pedir ao João Melo para dar uma explicação sucinta daquilo que é o pádel e do que é que o diferencia de outros desportos.
O pádel surgiu, segundo duas teorias, no México, na altura em que uma pessoa tinha um corte ténis em casa e o corte ténis era logo ao lado de uma horta. E então a pessoa cansou-se de as bolas passarem por ele e começarem a ter que ficar a bola à horta. E então ele disse, vamos criar aqui umas paredes, que é da maneira que a bola não sai e fica aqui entre as quatro paredes. E acho que a partir daí começou o pádel. Pronto. Começaram a jogar com as paredes, começaram a aproveitar as paredes. Paredes agora que já não são paredes, mas são vidros, não é? É um jogo parecido com o ténis, tem algo também parecido com o squash, porque tem os vidros e há a possibilidade de jogar com os vidros. A pontuação é igualzinha ao ténis, mas é uma modalidade com bastantes especificidades para podermos comparar a qualquer uma dessas duas modalidades. É um jogo muito dinâmico, com uma componente técnica e tática bastante complexa, mas que é fácil de aprender, e quem joga pela primeira vez tem a sensação que quer jogar mais, e quem joga uma terceira, uma quarta e uma quinta sente que a evolução é exponencial. Sente-se também, a partir daí, quando começar a tentar entrar nos non-stops ou numas competições, que o que sabemos chegou até aquele ponto, mas precisamos saber um bocadinho mais. Então é a partir daí que entram as aulas, que entram os treinadores e pronto, e a componente mais técnica dos clubes. É uma modalidade bastante dinâmica, a nível físico, bastante mais exigente do que possamos pensar.
Campo mais curto,
mas movimentos mais curtos, mas mais intensos, travagens, arranques, sprints.
Trajetórias mais difíceis de prever também.
Sim, sim. A partir do momento em que a bola não sai, a não ser que façamos alguma coisa em especial para que ela saia para o ponto de terminar, mas aí já é um nível bastante superior, a bola está sempre em jogo, a bola nunca sai, e os ressaltos que a bola pode ter no vidro criam uma ilimitadas situações de jogo bastante, bastante interessantes.
E os pontos duram mais, normalmente?
Sim.
Relação ao ténis?
Sim. Bastante mais. Obviamente que depende também do nível dos jogadores. Se formos ver um jogo neste momento do WPT, dos profissionais em homens, os pontos duram um bocadinho menos do que se for a parte feminina, que é um jogo mais tático. Tudo tem a ver um bocado com a parte dos jogadores.
E as finalizações das jogadas acontecem de que forma, normalmente?
Smash, vôleis, têm também uma ilimitada forma.
Mas também só pode tocar uma vez no campo
sim,
adversário.
Sim.
Uma vez no chão, claro.
O ponto é conseguido o ponto batendo a bola duas vezes no campo adversário. Ok? A bola não pode bater diretamente no vidro nem na malha.
Tem que ir sempre ao campo do adversário.
Sim, também tem que bater no chão. Se houver algum smash que a bola bata no chão, no vidro, e que volte para o meu campo, o adversário vai tentar sempre tocar, mas se não tocar, o ponto é da minha equipa. E também temos, pronto, num nível superior, aqueles jogadores que na altura do smash conseguem colocar um bocadinho mais de efeito e colocar a bola fora do campo. Depois bater no chão, bater no vidro, colocar a bola fora do campo, mas se formos ver um jogo de profissionais, mesmo assim, eles ainda conseguem ir fora do campo buscar a bola.
Portanto, o campo não é totalmente fechado?
Não, o campo tem duas portas e os dois jogadores podem entrar e sair se houver necessidade de ir buscar uma bola cá fora.
Mas já é mais difícil, já é para um nível mais alto.
Já é para um nível muito, muito alto.
Obviamente que o surgimento deste clube cavalga na onda de ser um desporto a crescer em Portugal, e volto à Joana Carvalho. Até que ponto isso pode ajudar a fazer crescer o clube? E pergunto também, em sentido contrário, se havendo cada vez mais oferta no território, se isso pode ser também, por um lado, mais difícil de captar desportistas?
Acho que, como já dissemos, a evolução do pádel tem sentido muito porque lá está, as pessoas têm tido muita curiosidade em experimentar, é raro a pessoa que não sabe o que é pádel, ou pelo menos
tem ouvido falar
da modalidade. E em termos de haver cada vez mais oferta, pelo menos para já, acho que não podemos dizer que os outros são concorrência, porque os nossos clientes são os clientes dos outros e os clientes dos outros são os nossos clientes, pelo menos neste momento.
É essa, exatamente,
é assim que vemos o pádel.
Mas notas uma exigência grande das pessoas que começam a modalidade? Ou seja, a responsabilidade da vossa parte começa numa vitola alta logo?
Temos um bocadinho de tudo, mas sim, as pessoas têm muita curiosidade e, como o João já disse, têm muita pressa em aprender também. Por isso há pessoas que querem fazer muitas aulas e que fazem aulas e marcam jogos e vêm participar nos non-stops e estão inscritos no torneio, e se houvesse mais torneios provavelmente estariam inscritos também. Notamos assim um bocado de impaciência das pessoas em querer evoluir, provavelmente por saberem desta vertente tão social e que o pádel tem de aproximar as pessoas. E pronto, é um bocadinho por aí, é o que sentimos neste momento.
Para uma modalidade crescer, é importante haver referências e, nesse sentido, o facto de Portugal, a nível internacional, ter conseguido bons resultados recentemente. A seleção masculina ficou em 4º lugar no Mundial 2022 e a feminina no 5º posto. E agora, recentemente, nos Jogos Europeus da Polónia, o Afonso Fazendeiro e o Miguel Oliveira conquistaram a medalha de bronze. Nesse sentido, João Melo, é quase uma relação direta entre os bons resultados e o surgimento de mais pessoas.
Sim, o pádel é uma modalidade, como já disse, tem um potencial de crescimento enorme. É neste momento a modalidade que mais cresce em Portugal e, se calhar, no mundo. Portugal tem tudo para ser uma potência da modalidade, já é. Ainda nos faltam algumas infraestruturas, ainda, apesar de muita construção de clubes novos e de novos campos, ainda nos falta muita coisa.
Mas é um desporto ainda muito virado para os privados? Falta um apoio a nível público, sentem isso?
Sim, penso que sim. Penso que se calhar o trabalho da federação a nível da formação deverá ser maior. Apostar mais na formação, não esperar que os talentos apareçam por si próprios, né? Trabalhar para eles, ajudar, colaborar para que eles apareçam. Acho que é fundamental. Estamos a dar passos também nisso. Temos pessoas na versão portuguesa de pádel que estão a trabalhar, que trabalham diretamente com a parte das pessoas de educação física, da formação, para que o pádel na escola se torne uma realidade, que não seja uma modalidade que só se vê ou soube falar. Cada vez neste momento na escola é mais fácil existir grupos de equipa de desporto escolar, clubes de desporto escolar. Parece impossível, mas existem muitas escolas já com acesso ao pádel, e acho que é um bocado por aí. Acho que temos que começar pela formação, não podemos esperar que os talentos apareçam. Obviamente que estes resultados ajudam a catapultar, não é, a modalidade, as pessoas gostam de jogar, e ao ver que o país tem já uma boa expressão no mundo do pádel, já é interessante. Acho que Portugal tem tudo para se afirmar ainda mais.
E também já é um canal de desporto direcionado para o pádel, o que é Eleven.
Sim, sim.
Não só para o pádel, mas já há transmissões regulares, que há poucos anos não existia.
Sim, era impensável. Só, o interesse pelo pádel tem-se avolumado, tem sido também exponencial, e as televisões têm que acompanhar, não é? E neste momento não só a Eleven, mas também a Sport TV também já fez a transmissão dos campeonatos nacionais. Tem sido passos pequeninos, mas bem dados, não é? Mas acho que neste momento a Federação precisa dar também uma ajuda aos clubes. Os clubes têm feito a sua parte, têm criado infraestruturas fantásticas. Neste momento no Norte têm-se criado clubes com muitos campos, com infraestruturas fantásticas. Agora falta ter o apoio também da Federação e do Estado para nos ajudar também a chegar mais longe e a formar jovens que mais cedo ou mais tarde poderão nos dar resultados de relevo.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo dedicado ao Clube Great Padel. Queria fazer apenas mais uma questão à Joana Carvalho, e tem que ver com o futuro. Já se falou disso em diferentes dimensões. Um dos aspectos é a criação de uma academia para atletas mais jovens, para dar esse suporte para o crescimento da modalidade, mas ainda estando no início, e obviamente que as infraestruturas correspondem àquilo que são as vossas necessidades, porque acabaram de ser criadas, ou pelo menos associadas ao clube, o que é que se pretende a curto, médio prazo? Qual é a vossa missão?
Pronto, como já falamos, o mais importante e a nossa prioridade a partir de agora, e já a partir de setembro, é começar a trabalhar em parceria com o desporto escolar, e daí tentar tirar alguns frutos e formar jovens para que possam competir e profissionalizar um bocadinho mais o pádel em Portugal. E relativamente ao clube em geral, é corresponder às expectativas dos nossos atletas, dos nossos clientes. Obviamente ter sempre o clube cheio, isso deve ser o objetivo de todos os clubes.
Os campos estão abertos todos os dias?
Sim, estamos abertos todos os dias. Organizar torneios, organizar non-stops, que são mini torneios que costumamos fazer durante a semana, que desde que abrimos já tivemos, esta semana fechamos o nosso 16º non-stop. Passaram já cerca de 400 atletas nestes mini torneios, continuar a evoluir em modelos diferentes de non-stops, chamar o máximo de gente possível, seja para conhecer, seja para evoluir, e estamos abertos a todo o tipo de atletas, de contactos, e vamos continuar a fazer o que pudermos.
Muito obrigado, agradeço as presenças da Joana Carvalho, diretora-geral do Clube Great Padel, do diretor técnico João Melo e o atleta João Freitas. Falamos deste clube criado em Vila Verde, no dia 18 de maio, mas que tem também uma ligação à cidade de Braga. Este fim de semana decorre o torneio social Mamacita, arrancou esta sexta-feira e prolonga-se até domingo. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.